nossos trabalhos. Estamos em condições, senhores deputados. Discussão do projeto de resolução 1713-13, terceira, do PCP, recomenda a agilização por parte do Governo dos projetos de recrutamento de profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde e dou a palavra à senhora deputada Carla Cruz. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. O tema que aqui versa neste projeto de resolução não é novo. O PCP tem-no trazido ao longo de vários anos e particularmente nestes 2 anos e meio que já levam a esta legislatura. Não negligenciamos aquilo que tem sido feito no que se refere à contratação dos profissionais de saúde. Os dados oficiais revelam, de facto, que há mais trabalhadores hoje no Serviço Nacional de Saúde, mas também é inquestionável que existem carências de profissionais. E as carências profissionais são nas diferentes áreas, são por todo o país. Nós, no projeto de resolução, apresentamos alguns exemplos concretos das situações do país, e porque estávamos a falar do Algarve, ainda há pouco, recordar que só no Centro Hospitalar e Universitário do Algarve estão em falta, em termos de assistentes operacionais, entre 90 a 100 assistentes. Na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano faltam 42, e no que concerne aos enfermeiros, a situação também não é, de facto, nada favorável. Estão em falta muitos enfermeiros de norte a sul do país. É uma situação, portanto, a escassez de profissionais tem implicações desde logo para os próprios profissionais, obrigando-os a um maior ritmo e maior de trabalho, mais turnos que são realizados. Aliás, o relatório do balanço social do próprio Ministério da Saúde é muito claro quanto ao uso do recurso ao trabalho suplementar, mostra claramente isto, e no entender do PCP está associado à carência destes profissionais. Esta carência e este recurso a trabalho suplementar, a mais horas de trabalho, esta maior sobrecarga, também tem implicações na saúde dos próprios trabalhadores e, por outro lado, na prestação de cuidados de saúde aos utentes. E este é um aspecto que também não pode ser negligenciado. Nós não descuramos, como aqui já foi dito, os esforços têm sido feitos para a contratação, mas também não escamoteamos que têm sido sucessivamente protelados e adiados pedidos de autorização de contratação feitos por diferentes entidades, por diferentes serviços do Serviço Nacional de Saúde, e que esses pedidos tardam em ser autorizados. Quer sejam para a contratação de profissionais, quer seja para a substituição de trabalhadores que estão em baixas médicas prolongadas. Esta situação pode vir a ser agravada. Não negligenciamos também aquele que foi o anúncio que o Sr. Ministro fez a semana passada relativamente ao processo concursal de mais 2.000 profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, mas claramente nos parecem, e tendo em conta a escassez de profissionais, nos parece que são insuficientes. Importa dizer que a partir do dia 1 de julho, e bem, e porque é de uma enorme justiça social a redução do horário de trabalho para estes profissionais, que esta situação poderá ainda agravar mais a enorme carência crónica, e sublinho crónica, de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. E neste sentido, o PCP apresenta aqui um projeto que visa, no fundamental, que sejam agilizados processos de contratação. Desde logo que sejam autorizados todos os processos de recrutamento que estão no Governo a aguardar essa atualização. E dizemos mais, que devem ser feitos com base naquilo que já foram as necessidades levantadas. Devem ser identificadas, é porque sabemos nós que todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde têm feito esse levantamento das necessidades, que seja feita a abertura de procedimentos concursais, que seja autorizada de forma célere os pedidos de contratação e abertura dos procedimentos solicitados. No entanto, esta agilização nunca pode comprometer aquilo que são os preceitos legais inerentes à contratação pública. E aduzimos ainda uma outra recomendação que nos parece que é crucial e fundamental, que para as áreas geográficas classificadas como carenciadas, o Governo faça publicar em simultâneo com a abertura do procedimento concursal um conjunto de incentivos à fixação de profissionais de saúde. Entendemos que só desta forma é que nós conseguiremos, de facto, fixar profissionais de saúde em áreas que estão carenciadas, e as áreas carenciadas não são só o interior. É importante dizer, o interior tem de facto um elevado número de, é mais exacerbado, se me permitem, mas se pensarmos no litoral alentejano, não é interior e tem essas carências. Se pensarmos na questão da medicina geral e familiar aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo, tem carências e, portanto, parece-nos de todo importante que, simultaneamente à abertura dos procedimentos concursais, sejam abertas os incentivos para a fixação dos profissionais nas áreas carenciadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e queria começar por felicitar o Partido Comunista Português por mais uma vez trazer um tema que o Partido Social Democrata também tem estado a insistir, porque claramente é uma das áreas em que o Governo não está a dar resposta. Nós vamos ter a audição com o Sr. Ministro em que este é um dos temas que será debatido, e esperemos que até lá tenhamos aquilo que ainda não tivemos em quase 3 anos de governação com o vosso apoio, que é respostas concretas sobre os recursos humanos em saúde, quem são os profissionais, onde é que eles estão, qual o grau de diferenciação, quem foi contratado, quem saiu. Tudo isto é desconhecido do Parlamento. E diria mesmo, é desconhecido das próprias administrações hospitalares, porque eu já ouvi dizer que foram contratados milhares e milhares de profissionais de saúde. Ouvimos sempre a mesma resposta, ou melhor, respostas mais ou menos parecidas, porque o Ministro das Finanças dá um número, o Primeiro-Ministro dá outro, o Ministro da Saúde dá outro, mas vão rondando mais ou menos ali à volta dos mesmos, e cada vez que chegamos aos hospitais de norte a sul deste país, certamente os senhores deputados também o fazem, referem que há menos profissionais. E, portanto, há aqui qualquer coisa, ou estão todos escondidos no Ministério da Saúde, lá na João Crisóstomo, e não os deixam sair, ou estão escondidos nas ARS, alguma coisa se passa, porque quem está no terreno, quem está no serviço de urgência... Os serviços de urgência estão a ser prestados, em grande parte, por médicos internos. Vamos aos serviços de internamento, estão todos a queixar-se. Todas as ordens profissionais vieram a público, até aquelas que são mais contidas, a denunciar os riscos do dia 1 de julho que trazem para o Serviço Nacional de Saúde o avanço para as 35 horas sem qualquer preparação prévia. E isso leva-me a outra questão, que é inacreditável aquilo que ouvimos do Ministro da Saúde na última audição. O Sr. Ministro da Saúde disse que a Sra. Secretária de Estado, Rosa Matos, que entrou há meia dúzia de meses, está agora a fazer o estudo do impacto das 35 horas no Serviço Nacional de Saúde. Quando o Sr. Ministro da Saúde, na primeira audição que fez nesta casa, quando foi nomeado a Ministro da Saúde, aquilo que disse é que isto das 35 horas resolve-se em 2016 e custa entre 20 e 42 milhões de euros. Todos recordarão dessa conversa. Onde é que essa conversa já vai? E depois nós ouvimos as pessoas com contrato individual de trabalho, que queremos que elas tenham, como a senhora deputada disse, os 35 horas como os outros, mas afinal vão ter com redução salarial. Mas sobre isto ninguém fala. E os profissionais que assinaram contratos e contando com a redução das 35 horas, mantendo o seu vencimento, vêem-se agora numa situação em que vão ser forçados a perder remuneração. Que vai... E, portanto...
Quanto é que levam para casa?
Não fazemos diálogo. Cada um tem a sua intervenção. Faz favor, senhores deputados. Pode concluir, senhor deputado Ricardo Batista Leite. Senhora deputada Ângela Guerra. Faz favor, é o senhor deputado Ricardo Batista Leite a intervir. Faz favor. Faz favor, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, faz favor de acabar a intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O conceito de retribuição é muito
importante. Quando nós olhamos para a questão que a senhora deputada levantou, muito importante, e eu permita-me sugerir que se adicione, para além da questão das baixas prolongadas, a questão da parentalidade, e que, de gravidez de risco e por aí fora. Que nós, no governo anterior, nos tempos difíceis da Troika, da página 17, referida ali pelo senhor deputado António Salles várias vezes do relatório da Primavera, no tempo da Troika, em que não havia, de facto, recursos financeiros, havia ordens do Ministério da Saúde para que situações de baixa prolongada e de parentalidade fossem automaticamente substituídos pelas instituições sem terem que recorrer à tutela e sem terem que recorrer à autorização do Ministério das Finanças. E o que é que este governo, com o vosso apoio, fez? Uma das primeiras medidas foi revogar isso, obrigando a que as instituições tenham que recorrer ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças para substituir uma pessoa, mesmo que tenha impacto orçamental nulo. Porque, como sabe, muitas vezes no contexto de baixa prolongada acaba por ser a Segurança Social a suportar. E a instituição acaba por ficar com superávit à conta dos trabalhadores. Uma causa que aparentemente é muito próxima do coração do Partido Comunista Português. Mas sobre isto há um silêncio absoluto. E 3 anos depois, 1 ano antes das eleições, é que nós estamos a falar sobre isto. Mas nós subscrevemos e consideramos que é extremamente importante. Assim como consideramos extremamente importante, e aqui eu deixo o desafio à senhora deputada, anunciando que votaremos a favor, caso não aceite nenhuma das recomendações que eu lhe vou fazer. Mas pedi-lhe ao menos para ponderar. Uma das questões tem a ver com os 2 mil funcionários que o senhor Ministro da Saúde disse que vai contratar. Ora, pelas nossas contas, só enfermeiros, com o avanço das 35 horas, são pelo menos 1.500 enfermeiros que terão que ser contratados no espaço de uma semana. Uma semana. E, portanto, se são 1.500, sobram 500. Ora, eu gostaria de saber como é que vão resolver a questão dos técnicos, os técnicos superiores de saúde, como é que vão resolver o problema dos auxiliares, como é que vão resolver o problema dos médicos, onde é que vão ser contratados, para onde é que vão ser colocados. Eu gostaria de saber qual é o estudo e os resultados do estudo da senhora secretária de Estado, Rosa Matos. E gostaria de saber quando é que estes profissionais vão aparecer. É que à velocidade que este governo contrata pessoas, não estou a ver como é que vão resolver numa semana. E que garantias é que este governo, com o apoio do PS e com o vosso apoio no Parlamento, e do qual vocês não podem fugir, porque ainda não vos ouvi pedir o adiamento do dia 1 de julho, e, portanto, estão conscientes dos riscos que estão inerentes com esta decisão do governo? Porque nós, neste momento, só queremos que avancem com as 35 horas no Pleno se nós tivermos o estudo que garanta. Porque, neste momento, ninguém nos garante, nem o Ministro da Saúde garantiu na última audição, que tudo vai correr bem. Que não estão tomadas todas as medidas para salvaguardar os interesses dos utentes. É como disse o Sr. Deputado Matos Rosa no último debate, as pessoas têm que estar à frente das ideologias. E por isso, nós temos que, e sugiro que se coloque neste estudo, neste projeto de resolução, que seja apresentado o estudo antecipadamente, sobre o impacto das 35 horas no seu pleno, que nos digam onde é que estão os 5.000 e tal funcionários que supostamente foram contratados ao longo dos últimos 2 anos, qual o grau de diferenciação, quem são os profissionais que saíram do Serviço Nacional de Saúde, quem é que foi substituído, quem não foi, que se coloque aqui que haja uma capacidade das administrações, das unidades, poderem substituir automaticamente os profissionais sem terem que recorrer às finanças nem à tutela. E que se coloca aqui o cumprimento daquilo que nós aprovamos em 2014, que é o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, que a ACSS tem a missão de cumprir e que há 4 anos nunca fez nada. E, portanto, sobre isto, deixo estas sugestões. A senhora está dizendo que votaremos favoravelmente, mas deixo aqui o alerta que nós estamos a uma semana de uma situação muito complicada no Serviço Nacional de Saúde. Todas as ordens profissionais já o denunciaram e as consequências serão gravíssimas numa época de férias em que nós sabemos que há um fluxo de turistas do nosso país, há um fluxo de portugueses em áreas com deficiências em termos de cobertura de saúde, particularmente no Algarve que estivemos aqui a discutir hoje. São os riscos que nós, enquanto Parlamento, temos a obrigação de fiscalizar, denunciar e garantir que o Governo faça o seu trabalho. E creio que neste momento não estão reunidas minimamente as condições de segurança para os utentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos ouvir o Sr. Deputado Geomar.
Senhoras e senhores deputados, em relação a este tema, o Partido Socialista sempre o disse aqui, que os profissionais de saúde são, na ótica do Partido Socialista, o pilar do SNS. E como prova disso e daquilo que tem sido a linha deste Governo, este Governo fez a maior contratação de sempre de profissionais no SNS. E não é pronto, a questão é que são números, vocês estão numa percepção completamente da realidade que não é objetiva nem é aquela que coincide com a realidade efetivamente. E os números estão lá, como os senhores vão ver os números, vão ver neste projeto de resolução é referido que face ao período homólogo houve uma variação positiva de 953 profissionais. Mas é preciso referir que face ao período homólogo, mas referente a 2015, houve uma variação de 8.217 profissionais. Onde é que eles estão? Não sei se o deputado Ricardo Batista Leite está a querer dizer que os profissionais andam escondidos, que não aparecem, não sei, não percebi bem, que diga, que assuma. Se os profissionais foram contratados, se o senhor questiona que os profissionais não aparecem, onde é que eles estão? O senhor diz que vai às urgências, não os vê lá. Diz que vai aos... não vê... Assuma isso. Diga que os profissionais não estão a desempenhar as funções para as quais foram contratados. Portanto, nesta perspectiva, está gravado e vou ouvir, certamente. A questão, e na sequência daquilo que já foi a maior contratação que alguma vez foi vista pelo SNS, no sentido de recuperar, fazer uma recuperação do Serviço Nacional de Saúde, do estado em que vocês deixaram o Serviço Nacional de Saúde. Porque não podem chegar agora e lavar as mãos de tudo o que fizeram e da subtração de 7.500 profissionais que fizeram e do aumento do período normal de trabalho que fizeram. Não venham com essa questão, que isso é outra conversa, podemos falar sobre isso. E não venham agora nesta fase lavar as mãos como se nada tivessem feito ao Serviço Nacional de Saúde e acusar quem está a recuperar de forma séria e responsável o Serviço Nacional de Saúde, quem já contratou e repôs aqueles profissionais de saúde que os senhores subtraíram, que está a degradar o Serviço Nacional de Saúde, que está a subtrair o número de profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Porque foram efetivamente o PS e o CDS que, no período que vocês defendem, foi e fez um procedimento praticamente de diabolização dos profissionais de saúde, que eu estava lá, e percebia bem, mesmo nos hospitais do interior, mesmo nas zonas carenciadas, as regras eram as mesmas. Onde já era percebida e nítida e observada uma clara carência de profissionais, as regras e as ordens eram as mesmas. Portanto, essa questão da regra e do esquadro, que era utilizada por vocês, tem que se lembrar delas e não esquecer, e não vir agora aqui como se nada tivesse acontecido e como se essas decisões que vocês tiveram nessa altura não tivessem qualquer impacto neste momento. Este Governo está a fazer um trabalho no sentido de recuperar o Serviço Nacional de Saúde, está a ser feito de forma gradual, responsável, e por isso é que ainda na última audição os senhores tiveram a oportunidade de ouvir aqui o Sr. Ministro da Saúde referir que iria proceder à contratação de mais 3.400 profissionais, 2.000 em julho e 1.400 em outubro. Nesse sentido, fará a compensação daquilo que está previsto também. Pelo que nós entendemos que este projeto de resolução do Partido Comunista está alinhado com aquilo que tem sido a ação do Governo, no entanto, entendemos que é redundante, porque vem sugerir que se faça aquilo que já está a ser feito. Portanto, essa é a nossa interpretação e a nossa posição. E não concordamos com a narrativa do agravamento da escassez de recursos humanos, porque os dados objetivos dos números referem exatamente que isso não está a acontecer. Portanto, essa narrativa se tenta passar, e pegando em casos específicos, casos concretos, obviamente que não são a exceção, porque são em muitos casos, e que sabemos que há esse caminho e há esse trabalho que tem preciso ser feito, mas tentam generalizar e tornar isso como seja a regra. Não posso deixar também de referir esta questão que foi há bocado referida aqui pela deputada Carla Cruz, que tem a ver com a questão das áreas carenciadas. Se queremos ter aqui também um debate sério e queremos falar em estímulos para as zonas carenciadas ou as zonas do interior, temos que diferenciar o que são zonas carenciadas e zonas do interior. Não podemos dizer que damos o mesmo incentivo, desculpe, Sra. Deputada, não podemos dizer que damos o mesmo incentivo financeiro a uma pessoa que queira ficar na zona de Lisboa, na área da medicina geral e familiar, àquela que dizemos que tem que se deslocar para uma zona a 2 ou 3 ou 4 horas de distância da zona onde reside atualmente, onde tem os seus familiares ou a sua vida, e dar-lhe exatamente o mesmo incentivo financeiro, porque isso que vamos fazer é continuar aquilo que tem sido feito até agora. As pessoas vão ficar perto das zonas onde estão atualmente e nunca vão chegar ao interior. Portanto, ou temos medidas de compensação financeira, que é isso que está e que deve ser visto, para compensar as pessoas que têm esses custos adicionais em ter que se deslocar para o interior do país, com todos os custos de transporte, todos os custos de deslocações de estadia lá, nessa zona, ou então nunca lá vamos ter ninguém. Porque há casos concretos de paralelismo em termos de incentivos, só para concluir, em que pessoas preferem ficar em zonas de litoral e não foram para o interior e tinham essa possibilidade de ir para o interior e não foram, porque preferem ficar mais perto de casa.
Então,
posso ir?
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As questões que nós devemos ter sobre este assunto, creio eu, não é propriamente esta tentativa de passa-culpas entre vários culpados, na verdade, não é? Mas é questões concretas. Há mais profissionais? É inequívoco? Há. Ponto final. Mas a questão é, são necessários mais? E é possível ter mais, e sim, são necessários mais, e é possível ter mais. Aquilo que nos diferencia, principalmente do Governo do Partido Socialista, nesta matéria, é que o Governo do Partido Socialista não está a possibilitar a contratação de mais profissionais, no volume em que são necessários. Nós vemos a questão de estar tudo pendente de uma autorização do Ministério das Finanças, por exemplo, para contratar profissionais para substituição. Nós vemos concursos de contratação de médicos recém-especialistas atrasados 10 meses, exatamente porque estava pendente de uma autorização do Ministério das Finanças. E, portanto, a questão não é se houve ou não mais profissionais com a mudança de governo e com esta maioria parlamentar, porque houve, é inequívoco, podem tentar espernear, dizer que não, não são, é suficientes e era possível, claramente, haver mais, fossem as opções e as prioridades outras. 2.000 profissionais que foram anunciados pelo Ministro das Finanças é um número insuficiente. É insuficiente. Para fazer 2.000 profissionais. É um número insuficiente, mais 2.000 profissionais. A contratação de 2.000 em julho. É um número insuficiente, claramente insuficiente. Não só insuficiente para fazer face à transição para as 35 horas por parte de todos os CIT, é claro que é insuficiente, mas é insuficiente para além disso, aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é aquilo que é necessário fazer. E, portanto, é insuficiente este número que foi anunciado, como tem sido também todo o processo muito atrasado. Toda a gente percebe que dia 1 de julho foi fixado o dia 1 de julho para esta transição, exatamente para deixar 6 meses para preparação para essa transição, para fazer o levantamento de necessidades, identificação de necessidades de pessoal nas várias unidades de saúde, fazer constituir bolsas de recrutamento, lançar concursos, fazer a contratação. Nada disso foi feito durante 6 meses. Nada disso foi feito durante 6 meses. A culpa é claramente do governo nessa matéria, porque aquilo que nos dizem das unidades de saúde é que os levantamentos de necessidades até já estão feitos há relativamente muito tempo, são fáceis de fazer, de antecipar esta transição para as 35 horas, que muitas unidades até já comunicaram essas necessidades ao Ministério, não tem havido autorização para essa contratação. E, portanto, uma autorização para a contratação que venha em julho é tardia. É melhor do que nada, claro, mas é bastante tardia. Resta ainda uma outra questão, é saber se não será apenas um anúncio que depois vai ser ou não concretizado aqui ou ali, em alguns locais, prorrogado no tempo, porque muitas vezes nós temos ouvido Anúncios que não são concretizados ou não são concretizados exatamente como foram anunciados. E por isso faz todo sentido que a Assembleia da República tome uma posição sobre o assunto. O Bloco de Esquerda votará, obviamente, favoravelmente o projeto de resolução que aqui é trazido, mas mais do que isso, é necessário haver uma fiscalização dia a dia daquilo que está a acontecer e que vai acontecer agora na transição de junho para julho e durante o mês de julho, porque é preciso mesmo que haja contratações e é preciso fazer uma pressão grande sobre o Governo para que as contratações não se fiquem pelas 2.000, que sejam muito mais do que essas 2.000, porque são necessárias muito mais do que 2.000 para repor assistentes operacionais e enfermeiros, são os grandes grupos, claramente, mas técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico, assistentes técnicos, são necessários também a reposição desses profissionais, ou melhor, a contratação de mais destes profissionais, destas categorias profissionais. E, portanto, durante o mês de julho nós temos que fazer esta fiscalização, na parte do Bloco de Esquerda nós faremos essa mesma fiscalização e estamos certos que na próxima semana, em audição ao Ministro da Saúde, estaremos em condições de questionar sobre esta contratação dos 2.000 profissionais, porque se é para contratar 2.000 durante julho, então para a semana já tem que estar tudo no terreno, porque senão nunca serão contratados 2.000 profissionais durante o mês de julho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra, para terminarmos esta discussão, à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, sobre esta matéria, o CDS tem uma posição conhecida e ainda recentemente apresentámos mais um projeto de resolução a este propósito, e nós gostávamos aqui deixar claro, porque às vezes se pretende confundir, que nada temos contra a reposição das 35 horas e não estamos contra o facto dos trabalhadores poderem ter direito a essa realidade. O que queremos é harmonizar o cumprimento desse direito com o direito dos portugueses aos bons cuidados de saúde, com qualidade e com segurança. E isso foi aquilo a que nós não temos assistido nestes últimos 2 anos, e bem podem proclamar aquilo que nós já batizámos como um mantra das contratações, que alguma coisa não bate certo, porque de facto a pergunta é onde estão esses novos milhares de profissionais contratados, o que andam a fazer, quando são as administrações hospitalares, as próprias ordens profissionais, várias associações da área da saúde a questionar sobre o que fazem esses recursos humanos, e está à vista que o resultado, os factos, na realidade, não batem com mais produção e mais contratação. O que nós temos é maiores dificuldades no acesso, é restrições claras na autonomia para as instituições contratarem, é continuarem a evidenciar que não têm autorização para contratações, nomeadamente para situações de lana caprina, se me permitem assim, em que se podia substituir rapidamente um profissional, e isso não está a acontecer, e não está a acontecer com prejuízo grave da qualidade assistencial. Isso é que preocupa o CDS, como é óbvio. Já aqui hoje se falou sobre muita coisa. Eu queria alertar para o caso dos senhores deputados estarem menos próximos da realidade. Felizmente, também já se acautelou que os internos da especialidade possam ter que cumprir as 12 horas de urgência que têm que estão obrigados. Agora, essa realidade em cima desta constatação, desta necessidade das 35 horas, o que está a trazer é mais caos para a urgência, para os serviços de urgência. E, portanto, as coisas não estão a ser devidamente acauteladas, não foram devidamente programadas, e há um acumular de situações, seja a realidade dos internos, seja a não disponibilização e viabilização das contratações em tempo útil, que estão a fazer, seja a aproximação do tempo de férias, que é um direito legítimo que os profissionais de saúde, como todos os outros, têm. Isto tem como corolário o enorme prejuízo para a saúde dos portugueses. Há mais de 2 anos que chamamos a atenção para o problema do não planeamento, do mau planeamento. Como os senhores imaginam, não há nenhum gáudio da nossa parte em que as coisas corram mal. E direi às vezes que forem necessárias. Oxalá corram bem e cá estará o CDS para o dizer. Mas aquilo a que temos assistido não é isso. E, portanto, tenham a humildade, primeiro, de assumir as vossas responsabilidades governativas. De assumir quem tem que assumir, que apresentar projetos de resolução que não são consequentes depois com a ação governativa que apoiam, não tem nenhuma consistência. E precisamos, efetivamente, é de factos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava só a palavra para terminar, para encerrar esta discussão, à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Todos sabemos das carências, da necessidade e, portanto, razão pela qual o Partido Comunista Português apresentou este projeto e sobre o qual se irá debater, aliás, tem-no feito através da fiscalização dos sucessivos projetos que tem apresentado e este também será, caso seja aprovado, também será objeto dessa fiscalização e exigência que o Governo, de facto, cumpra e contrate os profissionais que estão em faltas. Só duas notas. Sr. Deputado, relativamente do PS, relativamente às zonas carenciadas. Hoje, as zonas carenciadas e aquilo que está comumente aceito como zonas carenciadas, e nunca ouviu do PCP dizer que o interior não era uma zona carenciada, hoje o que está designado como zonas carenciadas são aquelas, todas aquelas situações em que, por exemplo, concursos são abertos e os profissionais não concorrem. E quando dei o exemplo de Lisboa e Valdetejo foi na área da Medicina Geral e Familiar. É ver os concursos que são sistematicamente abertos e que não são preenchidos. E o Sr. Deputado sabe também, muito bem quanto eu, que a maior parte dos alunos formados em MGF no norte e no centro do país não se candidatam para Lisboa e Vale do Tejo. E, portanto, são eles que neste momento poderiam vir suprir, porque são mais formados médicos na zona norte e centro do país do que em Lisboa e Vale do Tejo no que se refere a MGF. E era sobre esses. E isto é uma matéria que não pode. O Governo não pode alinhar-se desta matéria. E, portanto, ou efetivamente tem como propósito o reforço e a fixação dos profissionais, e isso tem que tomar medidas consequentes com isso. E aquilo, aliás, se há partido que tomou a iniciativa de apresentar propostas sobre a fixação de profissionais de saúde em zonas carenciadas, foi o PCP. E, portanto, estamos muito à vontade relativamente a esta matéria. E é isto que temos que prosseguir. E temos que prosseguir sobre isso. No que respeita àquilo que o PSD propôs, como sabe, Sr. Deputado, com as novas regras que estão instituídas sobre o funcionamento, os projetos de resolução, são projetos de resolução que, aprovados na generalidade, baixam novamente à Comissão para processo de especialidade. Aliás, hoje mesmo foi abordado este assunto aqui na Comissão sobre as novas regras de funcionamento do processo legislativo e na altura o PSD pode apresentar as propostas, em propostas de alteração. É um processo legislativo normal, como sabe, a partir de agora e, portanto, aí nos bateremos por ele. Mas há uma coisa, Sr. Deputado, que lhe gostaria de dizer, é que para o PCP tudo tem feito e tudo fará para que dia 1 se aplique as 35 horas e que estejam os serviços dotados com os profissionais necessários para fazer. E, portanto,
senhores deputados, deixem concluir a senhora deputada Carla Cruz.
A questão é essa. Há muito que o PCP o defende e tem alertado e tem apresentado propostas para que o Governo tudo faça para que isso aconteça. A questão é, fez pouco, muito pouco, insuficiente. Isso nós reconhecemos, por isso é que nós aqui apresentamos este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E dava por concluído este ponto da Ordem de Trabalhos e passamos para o nosso ponto 19, que é quase o último. que é a discussão conjunta do projeto de resolução 1627/13/3 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes de reforço do quadro de profissionais de qualificação física e de equipamentos da maternidade Daniel Matos e Baixaia Barreto, em Coimbra, e do projeto de resolução 1580/13/3 do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para o reforço de meios de intervenção nas maternidades Daniel Matos e Bissaia Barreto. Dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Tem a palavra,
Sr.
Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. Queria agradecer por poder intervir neste ponto 19 da Ordem de Trabalhos e apresentar muito brevemente o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda traz a esta Comissão. Como é sabido, foi recentemente anunciado por responsáveis governamentais e por responsáveis autárquicos a criação de uma nova maternidade em Coimbra que, supostamente, faça face à situação de duas maternidades numa fase de taxa de natalidade mais baixa e, portanto, com o propósito, supostamente, de criar economias de escala sem perder os requisitos de qualidade que este serviço tem tido e é esperável que continue a ter. Enfim, trata-se de um anúncio, veremos como é que as coisas evoluem, mas da nossa parte e da parte da cidade de Coimbra e da região centro, há uma preocupação muito grande com a situação que está neste momento presente nas duas maternidades que se situam na cidade e que servem não só a cidade como toda a região. Na verdade, há um problema muito preocupante relativo a, digamos, aos recursos humanos, designadamente de profissionais especializados nas duas maternidades, com um envelhecimento que é muito preocupante em vista da prestação de cuidados de excelência, na exata medida em que, somados os dois corpos clínicos das duas maternidades, há cerca de apenas 9 obstetras com menos de 50 anos e há cerca de 28 com 55 anos ou mais, o que significa que, a breve trecho, se estes últimos profissionais fizerem valer os seus direitos legais de, digamos, não de deixarem de assegurar o serviço de urgência no todo ou em parte, nesse mesmo dia as maternidades entrarão efetivamente numa situação de ruptura e nós estamos a viver, portanto, pré-ruptura. Esta pré-ruptura alarga-se ainda quer aos equipamentos, a uma obsolescência tecnológica que é muito preocupante e também às instalações físicas dos dois equipamentos. Neste sentido, e para terminar, o que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que seja recomendado ao Governo é o seguinte: em primeiro lugar, que o Governo faça tudo aquilo que tem que fazer para que urgentemente haja uma resposta à situação do corpo clínico das duas maternidades e que, portanto, até que haja eventualmente uma nova maternidade, estamos apenas a lidar com anúncios, volto a esse ponto, as duas maternidades que existem prestem o serviço de excelência que têm prestado à população. Em segundo lugar, que também necessariamente com caráter de urgência o Governo faça o que tem que fazer para a qualificação e a recuperação das instalações e dos equipamentos. E finalmente, em terceiro lugar, que relativamente ao anúncio feito de uma nova maternidade, que o Governo se comprometa com prazos, com um cronograma claro e também que o processo de discussão seja um processo de discussão participado, democrático, para além da necessidade de fundamentação técnica, dado que tudo isso, designadamente a fundamentação técnica, tem faltado nos anúncios que têm sido feitos, porque já foram feitos vários anúncios com várias configurações e todos eles sem qualquer tipo de suporte técnico que seja debatível democraticamente em Coimbra e na sua região. Era isto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, já aqui foi caracterizado a situação, caracterizada a situação de ambas as maternidades existentes em Coimbra, recordar que está... ambas as maternidades, na totalidade, farão cerca de 5 mil partos por ano, que é um número significativo e expressivo, mas estão confrontadas, não é de agora, também é importante dizê-lo, com enormes problemas, desde logo as questões profissionais, mas não só, também as questões infraestruturais. Dizer que, para o PCP, sobre esta hipotética construção de uma nova maternidade, o PCP considera que a solução a equacionar, devido quer ao número de partos que ambas as maternidades fazem, mas também por uma questão de proximidade e de valorização daquilo que são os serviços públicos, parece-nos que não deve ser de equacionar a construção de uma única maternidade num novo edifício ou, como também já foi lá avançado em Coimbra, num edifício já existente, incluindo colocá-lo no bloco central do CHUC, porque foi isto, é tudo isto que anda a ser dito por Coimbra. E, portanto, o que de facto é importante dizer é que, apesar destas condições, ambas as maternidades têm desempenham um papel assistencial muito importante, de muito relevo, mas também não podemos deixar de aqui referir que, ao longo dos anos, tem havido alguns encerramentos numa dessas maternidades, nomeadamente o encerramento do laboratório, que nos preocupa e que pode também estar na gênese este encerramento e não a reabertura do laboratório, como uma preparação para o encerramento das duas maternidades e a construção de uma única. O que aqui o PCP vem apresentar neste projeto é que é necessário e é urgente que sejam realizadas intervenções junto destas duas maternidades, da maternidade Daniel Matos e da Bissaia Barreto, no sentido da modernização e beneficiação das instalações, com vista a travar a degradação e que, por esse mesmo sentido, se assegure a prestação de cuidados de saúde em segurança e também em qualidade. Que se tomem medidas necessárias para a contratação dos profissionais de saúde e que as carências estão há muito identificadas em cada uma das maternidades, não só dos médicos, mas também de enfermeiros, assistentes operacionais e outros profissionais, e que se garanta o atempado, informado e amplo envolvimento das partes interessadas, designadamente dos utentes, dos trabalhadores e das organizações representativas, em qualquer decisão de fundo que afetem o atual modelo de funcionamento das maternidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento de uma forma especial o deputado José Manuel Pureza, porque é um gosto vê-lo aqui na comissão, onde não é normalmente estar. Queria, em primeiro lugar, felicitar o PCP e o Bloco por trazerem este assunto para a Comissão de Saúde e, portanto, é um assunto que nos preocupa, que preocupa o PSD, a situação das maternidades em Coimbra, quer ao nível da sua falta de recursos humanos, quer técnicos, e diria mesmo que se não fosse a boa capacidade e os bons conhecimentos dos profissionais que temos nestas maternidades, a situação hoje ainda seria pior. Portanto, o PSD tem mostrado grande preocupação perante o Governo, perante o arrastar de uma situação que nunca mais tem resolução. E recordo que o PSD, quer através de perguntas escritas, quer também a quando da vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão e ao Parlamento, sempre procura chamar a atenção para esta situação e para este facto. Depois, recordar aqui que não somos apenas nós, podemos dizer que somos políticos, a chamar a atenção para o problema, mas também a Secção Regional da Ordem dos Médicos tem chamado sistematicamente a atenção para este problema. Aliás, eu recordo que ainda recentemente, em março, os títulos dos jornais eram do género: situação alarmante, Ordem dos Médicos alerta para colapso nos serviços da maternidade de Coimbra. Dizendo mesmo que a Secção Regional da Ordem dos Médicos está a receber declarações de responsabilidade de todos os médicos da maternidade de Bissaia Barreto, face à incomportável escassez de meios para o cabal desempenho da atividade assistencial, dizendo que os médicos desta maternidade consideram que a realidade é de tal modo preocupante que, neste momento, os médicos explicitam os alertas para os graves riscos ali existentes para a saúde das mulheres e das crianças, estão em causa a realização de consultas e cirurgias, bem como o serviço de urgência, o apoio perinatal diferenciado, entre outros, motivo falta de médicos, pediatras, ginecologistas e obstetras, cuja escassez o Ministério da Saúde não resolve há vários anos. E depois dizendo mesmo que alerta para o colapso do serviço e solicita a rapidez da resolução dos problemas mais graves, que desde 2012 que se aguarda pela resolução da construção da nova maternidade de Coimbra. Depois alertar que, porque estamos de facto preocupados com esta situação, quer ao nível distrital o PSD, quer os deputados do PSD, quer também o recente líder, o Dr. Rui Rio, ainda muito recentemente fizemos uma visita à maternidade de Missaia Barreto, onde mais uma vez os profissionais nos fizeram sentir que era falta de recursos humanos, técnicos, bem como o risco para a saúde das mães e das crianças. Como foi aqui dito, nas duas maternidades nascem cerca de 5 mil crianças e, portanto, diariamente há mulheres em perigo. E porquê? Porque as mulheres têm os filhos cada vez mais tarde, o que significa que ou terem os filhos mais tarde implica mais risco, nomeadamente possíveis situações de hemorragia, pelo que os médicos defenderam perante nós a importância de ser construída uma nova maternidade e dessa maternidade ter um serviço de urgências bom a funcionar junto a essa mesma maternidade. Nessas reuniões disseram-nos também que a construção de uma nova maternidade, porque iria implicar maior eficiência e, portanto, a economia de escala, poderia ser recuperado o projeto, o investimento teria um payback de cerca de 4 anos. Ou seja, tudo levava a crer que o projeto era útil e que era vantajoso, mesmo em termos financeiros, e muito útil para as mulheres e para as mães. No entanto, e aqui convém recordar que não foi recentemente que o Sr. Ministro da Saúde prometeu a nova maternidade, isto é, já em dezembro de 2016, em 24 de dezembro de 2016, após uma visita ao pediátrico e às crianças do pediátrico, em algo que na altura foi noticiado como um bom presente de Natal para Coimbra, o Sr. Ministro anunciou e na altura dizia que ela estaria pronta, disseram que ela estaria pronta em 2019, início de 2020. Portanto, estávamos em dezembro de 2016. Também não deixa de ser curioso que quando o Sr. Ministro fez este anúncio na altura, foi a seguir a ter existido um conjunto de reivindicações por parte dos profissionais destas maternidades. Então o Sr. Ministro apareceu e anunciou uma nova maternidade. Depois também não deixa de ser estranho, porque passado quase 3 meses deste anúncio da nova maternidade, é criado em março de 2017 um grupo de trabalho para estudar esse projeto, isto é, para estudar, o estudo a realizar deve incluir a identificação de locais possíveis para a implementação da unidade, dimensão do projeto, custos estimados, potenciais melhorias na gestão dos recursos e redução dos custos a obter. E dizia também no despacho que teriam que ter o estudo feito até 15 de abril de 2017. O que se passa é que o tempo foi passando e chegou ao final do ano e nem havia estudo, nem havia investimentos de facto nas maternidades. E por isso, esta situação é de facto preocupante, mas é preocupante também, e ficamos com uma sensação que, e aqui acho que o Bloco de Esquerda está a cooperar nisso, parece a sensação é que estamos aqui como num caracol, isto é, andamos à volta e não saímos do mesmo sítio. E não saímos do mesmo sítio porque já foi criado em março um grupo de trabalho, em março de 2017, um grupo de trabalho que tinha representantes da Câmara, representantes da ARS, representantes do hospital, para estudar o assunto. Depois, passado muito tempo, como eu disse, veio o Sr. Ministro aqui há alguns meses, não muito, ainda há pouco tempo, dizer em Coimbra que afinal já tinha um sítio e que era um terreno dos hospitais. Como sabemos, o próprio terreno dos hospitais tem vários locais onde poderia ser. Mais uma vez, gera-se contestação, gera-se um movimento, mas é assim, a sensação que fica de facto é que há aqui um empalear e um atrasar de todo o processo e, enquanto isso, volto a dizer, sofrem as mulheres, sofrem os profissionais, sofrem as crianças. E o que eu temo, ou seja, em relação a estes projetos, nomeadamente do Bloco, é o facto de não estarmos ainda a dar matéria novamente ao Governo para empalear mais, para atrasar mais. Ou seja, quando se fala no último ponto em estudo, em estudar bem a localização, é aí que eu tenho algum receio. De qualquer maneira, é assim, o que eu mais quero e o que nós queremos é que, de facto, o assunto seja resolvido. O que nós queremos é que parem de empalear e, enquanto o assunto não é resolvido, que invistam nos recursos humanos, que invistam nos recursos técnicos da própria maternidade. Quando alguns dizem, vocês também não fizeram, é assim, o PSC primeiro esteve num período extremamente difícil, mas não é isso que eu quero dizer aqui. Os equipamentos, sempre que o tempo passa, vão ficando obsoletos. E, portanto, equipamentos que hoje estão obsoletos, há alguns anos estavam novos. Isto é mesmo assim. Portanto, e o governo está lá para fazer e para governar. E é lamentável que não passe de anúncios, de promessas sucessivas, e enquanto isso, como digo, sofrem as mulheres e as crianças. Em relação ao Bloco e ao PCP, recordar apenas que são eles e são estes partidos que suportam o governo, são estes partidos que têm aprovado os orçamentos, e recordo que inclusivamente o programa de estabilidade que foi aprovado recentemente pelo governo tem uma lista de investimentos onde não constavam a nova maternidade. Por isso, são os senhores que suportam este governo, que o aprovam, pelo que quando aprovam os orçamentos e quando fazem as vossas negociações, deviam de facto demonstrar aquilo que é prioritário, e se criam investimentos na maternidade, deviam ser mais exigentes a esse nível, porque fazer só projetos de recomendação, e hoje tivemos aqui vários, para a construção de vários hospitais pelo país, é fácil. Ou seja, os senhores propuseram ainda hoje novo hospital no Algarve Central, em Lagos, um em Barcelos. Portanto, isso é demagogia. Queremos é que, de facto, as obras avancem, sejam feitas, sejam realizadas, e no que toca à maternidade de Coimbra, está mais demonstrado que é mais do que justificada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra.
Quero que repita para a gravação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos. Está feito? Prata. Escusam de pôr em ata o A, não vale a pena. Estamos a apreciar dois projetos de resolução que, no essencial, entendem que se deverá recomendar ao Governo a adoção ou a tomada de medidas urgentes para reforço de meios, quer humanos, de natureza profissional, quer no plano material, instalações, equipamentos, nas maternidades Bissaia Barreto e Daniel de Matos, localizadas em Coimbra, que servem toda a região centro. Desde logo, releve-se, importará não perder de vista, importará que tenhamos a noção, que estamos a falar de duas maternidades que em conjunto, como aliás já foi aqui dito, têm realizado sensivelmente 5 mil partos por ano. Indicador este que revela o seu alcance social. Estamos a falar de duas maternidades que há vários anos funcionam em instalações que carecem de intervenções diversas de beneficiação. Estamos a falar de duas maternidades com inúmeras lacunas a nível de equipamentos. Estamos a falar de duas maternidades que precisam, que exigem um adequado e imprescindível reforço do seu quadro profissional. Em bom rigor, estamos a falar de duas maternidades que, tal como o Serviço Nacional de Saúde, foram confrontadas com um processo verdadeiramente antissocial de degradação, isto é, enfrentaram um largo período de vários anos em que nelas não se realizou praticamente investimento. Esta negativa realidade factual, conjugada com o evoluir dos tempos, também no domínio da qualidade desejável na resposta assistencial às grávidas, a nosso ver, justifica que o investimento na construção de uma nova maternidade em Coimbra tenha sido definido e assumido como uma prioridade da região centro, que aliás o Sr. Ministro confirmou a quando da recente audição no passado dia 20 do corrente mês de junho. E a este propósito, permitam-me à parte, se está confirmada a vontade política e a determinação do Governo, de facto constitui um imperativo social e político que os agentes locais, quer com responsabilidades técnicas, quer com responsabilidades políticas, encontram os equilíbrios de natureza técnica, de natureza social, de natureza política, que acima de tudo permita que se concretize a realização deste imperativo investimento. Mas, senhoras e senhores deputados, esta opção estratégica por uma nova maternidade que saudamos não poderá implicar, bem pelo contrário, que até à sua concretização não se realizem os investimentos absolutamente necessários, não só para travar a degradação, mas também para promover a melhoria das condições de funcionamento nestas duas maternidades. Entenda-se a observação de critérios de qualidade e de segurança. De acordo com informações atuais do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e aqui permitam que utilize umas cábulas não propriamente minhas, mas dizia eu que de acordo com informações atuais do Conselho de Administração, já no último ano, esta letra é ultra minúscula, já no último ano, por exemplo, na maternidade Bassaia Barreto, foram realizadas várias aquisições, estamos a falar de equipamento, um novo ecógrafo obstétrico, 50 novas camas elétricas, vários cardiotocógrafos para o internamento e sala de partos, duas mesas ginecológicas para as consultas. Por outro lado, teve lugar a reorganização de espaços para incrementar a qualidade e segurança do internamento, com a utilização de dois pisos e oferecendo para grávidas e puérperas apenas quartos individuais e com duas camas. Foi feita pelo gestor de risco clínico e não clínico uma avaliação que determinou o início imediato de procedimento para vir a ser instalada uma escada externa de emergência, que na maternidade Bissaia Barreto, em termos de recursos humanos, após 8 anos sem entrada de novos médicos, acabam de ser contratados um obstetra e um neonatologista. Foi reforçada a equipa de enfermagem, já foi dado início, está em curso, o processo que irá conduzir à contratação de mais 2 obstetras para substituição de 2 que saíram recentemente. Mas, para além destes exemplos, importará dar nota do seguinte. Por outro lado, há já um conjunto de investimentos e de ações que estão perspectivadas. A saber, para as duas maternidades, e ainda em relação aos recursos humanos, e para além das contratações acima referidas e as que estão a ser preparadas, estão identificadas as necessidades em recursos humanos médicos que irão ser objeto de pedido de contratação. 3 neonatologistas, 5 obstetras ginecologistas, número este que se prevê irão colmatar as dificuldades atualmente sentidas, designadamente em particular na constituição de escalas de urgência, de realização de ecografias obstétricas e de resposta neste domínio às solicitações de apoio no âmbito das USF e na realização de IVG. Por outro lado, e em termos adicionais às aquisições já atrás referidas, estão já a ser desencadeados os procedimentos concursais para a aquisição de 4 incubadoras de cuidados intensivos, 1 ecógrafo com sondas neonatais para realização de ecografias, 2 ecógrafos comuns, 2 ecógrafos portáteis com sonda vaginal, abdominal e tecidos moles, enfim, mais uma série de equipamentos que me permito não referir. E concluindo, a ser assim, neste contexto, afigura-se-nos que as recomendações destes projetos de resolução já estarão na prática a ser acolhidas e adotadas. Mas, não obstante esta evidência, com honestidade e seriedade intelectual, importará constatar e reconhecer que o seu ritmo de execução não estará a ser o adequado para fazer face ao atual quadro de necessidades, por isso, mais do que se justificando, a sua aceleração ao que tudo aponta já perspectivado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriça Neto, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E com a legítima expectativa de que eu seja breve, porque estamos
já
de
facto...
Já
temos mais 2 pontos. Duas retações finais.
Está a falar a sério, Sr. Presidente.
Não é, portanto.
O que eu queria dizer é que o CDS acompanha muito esta preocupação com a questão da maternidade, e sem estar aqui fastidiosamente a elencar o que temos feito, eu queria dizer que nós, já em dezembro de 2016, colocámos ao Ministro da Saúde uma questão sobre aquilo que estava a acontecer da falta de médicos especialistas de ginecologia e obstetrícia e, portanto, sobre o prejuízo que isso implicava para a prática assistencial nesta área materno-fetal que é de tanta relevância. Depois, logo a seguir, a Ordem dos Médicos, já aqui nomeada, veio corroborar aquilo que eram as nossas preocupações. E em fevereiro de 2017, e compreenderão porque é que eu estou a fazer este, digamos, esta revisão, o Sr. Ministro da Saúde dizia que estavam garantidas todas as contratações e que não haveria problemas, porque estavam, não havia restrições à contratação de médicos desta especialidade. Está à vista. Está à vista e, mais uma vez, nós temos aqui que denunciar esta ideia de que anunciar números de contratações e dizer que estão garantidas e ignorar depois aquilo que a realidade revela e que os profissionais mais diretamente envolvidos e as próprias populações denunciam, portanto, há aqui uma desconexão com aquilo que é a realidade. Nós, em fevereiro deste ano, portanto, em fevereiro de 2018, voltámos a questionar o Sr. Ministro sobre esta matéria, portanto, há bastantes meses atrás. A resposta que nos surgiu, lamentavelmente, maioritariamente, não deu resposta às perguntas que nós tínhamos colocado. Algumas delas estão hoje aqui a voltar a ser abordadas e, portanto, nós continuamos com bastante preocupação porque, efetivamente, as promessas não foram cumpridas. Vejam lá, mais um caso, vejam lá bem. As promessas feitas não foram cumpridas e o anúncio e a preocupação com a assistência às grávidas, às puérperas, às mães e às crianças mantém-se. E, portanto, não podemos deixar de dizer que, aproximando-se um período de maiores restrições para a disponibilidade de recursos humanos, não deixaremos de acompanhar a realidade de Coimbra, como aliás aqui quis dar nota desde de, pelo menos 2016 fazemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que damos por terminada a discussão. Eu tenho aqui duas redações finais. Essa é a redação final da informação 175 da APLENA. O projeto de redação de resolução 1452 do CDSPP, o projeto de resolução 1505 do PAN e o projeto de resolução 1507 do Bloco de Esquerda. Eu penso que tiveram hipótese de... O PAN não põe qualquer alteração.
O PAN é só o tempo de verbo
que coloca. Se não houver qualquer alteração, é o do Bloco de Esquerda... 1505 não, 1507 do Bloco de Esquerda.
Tá.
Resoluções. Resoluções aprovadas sobre implementação de medidas de apoio e proteção aos portadores de doenças raras e da deficiência e seus cuidadores. Passa para a próxima. Fica adiado para a próxima reunião. Os dois adiados para a próxima reunião. Bem, não tenho mais assuntos, terminamos aqui a nossa reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados, e até.